Olá, meus amores. A saudade não para de bater no meu coração, cara. Que alegria estar aqui conversando com vocês de novo. Bom, nesse episódio eu converso com o JP e com a Bárbara. A gente falar um pouquinho desse serzinho pequenininho ainda começando a sua caminhada na nossa área, que é o desenvolvedor júnior ou desenvolvedora Sandy. Vamos falar um pouquinho das principais características, coisas que são comuns aí nos nossos devs gafanhotos. Quais são os principais erros, coisas que podem até atrapalhar um pouquinho ele arrumar o primeiro emprego, ou talvez atrapalhar um pouquinho o seu crescimento, que muitas vezes até desmotivam aí esses serizinhos a continuar na nossa área. Então, se você se encontra aí nessa situação, você está começando na área, acho que vale muito a pena você dar uma ouvidinha nesse episódio aí, talvez a gente possa te ajudar, beleza? Não deixe de compartilhar aí com seus amigos, com o papai, com a mamãe, com a vovó, com outros desenvolvedores aí, juniors ou sandys, manda aí na lista da empresa e, pô, tendo qualquer comentário, por favor, use lá o botãozinho message para poder trocar uma ideia comigo, às vezes enriquecer a nossa conversa, beleza? Então, pô, bora pro episódio. Boa noite, senhores, senhoras. Tudo bem com vocês?
Tranquilo. Mano.
Tudo bem, boa noite.
Tô cansado, mas tô tranquilo.
É, então, conforme prometido, né? Tô aqui com dois cansados, né, cara? Bárbara, JP. E aí, gente, vocês já sabem o que a gente vai falar hoje?
A gente vai falar da Bárbara.
É, a gente vai falar de mim, do Júnior cansado.
É, então... Hoje, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho da persona do desenvolvedor júnior. Né? No primeiro episódio, eu conversei com o JP, nós falamos um pouco sobre o sênior, o que é o sênior não é. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o júnior. O que é essa pessoa? Todo mundo já sabe, mas nós vamos tentar desenrolar um pouco como um júnior se posiciona no mercado, como ele deveria se posicionar e talvez um pouco das dores. Para talvez, né, tentar ajudar você aí que é júnior a tentar entender um pouco do que está acontecendo. É muito normal ter dificuldades para conseguir o primeiro emprego, às vezes você começar a ter um pouco de estabilidade no mercado. Então, eu acredito que esse episódio a gente vai tentar, né? Vamos tentar ajudar você. JP, fala um pouquinho aí para a gente... do júnior, a sua visão do desenvolvedor júnior. Só para ver se bate com a minha listinha aqui, cara.
Você quer dizer a característica?
Como você vê um júnior hoje no mercado, cara? Se a gente fosse fazer um NPM install aqui, né? Igual do primeiro, né, cara?
De novo.
Eu tô repetindo as piadas aqui.
Tá muito tiozão repetindo as piadas.
Se a gente fosse fazer aqui se a gente fosse fazer um apanhadão, cara, as cinco principais características de um júnior, quais seriam esse top 5, cara, seu, na sua opinião?
Cara, esse foi profundo e filosófico pra fazer as 22 horas, mas... o que acredito que assim...
São 10 pras 22, tá, cara?
Tá, desculpa, então tá valendo. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente pode colocar nessa lista é a imaturidade, né? Tanto tecnicamente quanto profissionalmente. A pessoa não consegue, por exemplo, numa reunião poder falar algo, entendeu? Ou uma coisa que ela tem uma opinião, ela acha que não pode falar porque vai afetar. Não tem o feeling de mercado, não sabe ainda o jogo do negócio, sabe?
Entendi.
Essa é uma coisa que a gente vê muito no júnior e é uma coisa que é difícil... de você tirar isso, porque a pessoa precisa de ter uma coragem, né? Ela precisa errar e o júnior não quer errar, entendeu? Ele acha que se errar vai ser demitido.
Exatamente.
Ele ainda tem essa visão. Então, assim, mas a gente... pouco a gente sabe que a gente erra todos os dias, né? E a gente vai, na verdade, se acostumando ao erro, né? E o júnior acredita que se ele errar, ele vai tomar uma penalidade, vai ser mal visto, a equipe não vai chamar mais ele. E é uma coisa que até tá sendo discutido no Twitter, que é a questão do júnior não... Júnior barra Sandy, né? Mas não ter o engajamento de poder perguntar as coisas. Quando o Júnior vai pedir alguma coisa, é porque já demorou muito tempo para ele poder pedir ajuda. Normalmente é isso, entende?
Pois eu concordo bastante com esses pontos que você levantou aí, JP. E, assim, ainda acrescento o fato também de, às vezes, o Júnior ter a questão da motivação, daquele gás, daquela força de vontade, porém, assim, é pela insegurança e talvez algum medo, realmente se retrair e não falar, ou às vezes ficar preso muito tempo em um problema, com medo de pedir ajuda. Eu acredito que seja um dos problemas que são bastante enfrentados aí.
Pois é. Mas, ô Bárbara, você acha que o que o Júnior Barraçante tem que fazer para perder o medo? Teria alguma atitude que você já fez ou que você vê que tem que ser feito?
Olha, assim, eu já passei pelas situações de realmente, às vezes, ficar preso num problema há muito tempo por falta de segurança, por, às vezes, alguém da equipe falar que precisava que fosse resolvido e que era muito, muito fácil. E aí, assim, eu ficar quebrando cabeça com aquilo e não sentir... Senti uma certa vergonha de chegar no programador e perguntar, pô, é muito, muito fácil, mas eu não consegui resolver. Você poderia me mostrar como faz? Então, assim, eu acredito que o Dev Júnior tem que ter essa coisa de chegar, não esperar, como se diz, a bomba estourar, né? O SLA estourar e chegar no plênio ou no sênior lá e realmente pedir ajuda.
Eu acho que você falou bem a palavra, né? Esperar a bomba estourar, né? Esperar esperar o prazo ser rompido para falar atrasei.
São duas palavras, na verdade, três palavras que resume muito bem o Júnior: medo, imaturidade,
insegurança.
E insegurança. Porque, assim, muito isso vem aliado à pouca idade. Realmente a pouca vivência no mercado. Às vezes alguns têm aquela necessidade de autoafirmação, porque, cara, vivemos num mercado muito competitivo, muito competitivo. Por mais que a nossa área seja muito rica em empregos, é muito competitiva e anda muito rápido. Eu e JP, nós já fomos júniors. E, cara, minha época de júnior não tinha metade do que tinha hoje. Era muito pouca coisa.
Ah, a gente tinha que vasculhar na enciclopédia, né, da Barça, para poder achar as coisas.
Exatamente.
Agora, uma coisa...
Tinha pouco aparato tecnológico, mas também tinha pouco recurso. E a gente alia ao fato de que na minha época de júnior, pelo menos, e a de JP provavelmente também, a TI não era visto como valor, era visto como gasto. Então, era se vira. Eu fui criado no fogo. Foi o que eu falei no primeiro. Eu fui criado no fogo. É, cara, se vira, aprende, tem um manual aqui, tem o Help, tem esse livro...
Mas, assim, uma pergunta. Eu sei que vocês, assim, como mais experientes na área, passaram por essa vivência bem dolorosa e provavelmente que, assim, ajudou e contribuiu para hoje vocês estarem bem cansados na área e terem uma vasta bagagem. Mas, assim, dado a situação atual, que a gente tem a disponível bastante tecnologia e Stack Overflow e documentação e tudo ao nosso dispor, você acha mesmo que, assim, seria necessário os júniors passarem por essas mesmas experiências dolorosas para obter essa maturidade ou obter esse conhecimento?
Olha só, eu vou te ser muito sincero. Gostar eu não gostaria. Todo júnior que às vezes eu pego para dar mentoria, eu faço de tudo para ele não passar pelo que eu passei. Mas, infelizmente, existe uma grande diferença entre informação e conhecimento. Nós temos muita informação, mas como é que você vai transformar isso em conhecimento?
Justamente.
Acho que a Bárbara... Posso falar ou você quer completar?
Não.
Não, pode falar. Eu vou fazer um comentário apenas de piadinha.
A gente, nunca deixa os cansados, né, sair.
A piada rola mesmo. Porque eu acho que eu ia falar que a gente é a geração de Dev Júnior, Sandy aí, os devs com telinhas, né?
Então, aí, eu vou aproveitar essa eu vou aproveitar. Não corta isso, não. Eu vou aproveitar essa
Não,
essa
nunca! Que censura! Aqui não.
Não, eu vou aproveitar essa bola, porque Cara, é uma coisa que é polêmica, hein? É polêmico.
Porque, é polêmico.
Assim, vocês falaram muito bem, muitas coisas. A Bárbara levantou esse ponto muito legal. Que assim, tem muita informação, né? Mas a diferença é que tinha pouca informação, mas tem um porém. A dificuldade é a mesma.
Exatamente. Assim,
por mais que você tenha outros frameworks, por mais que o front-end de hoje é 10 vezes mais complexo do que o front-end de anterior, até por isso que existe essa divisão de front-back, né? Por mais que tenha mais degraus para você, ou degraus, agora não sei o plural, para você degraus para você poder subir, a dificuldade, cara, é menos. É igual a gente falou, Edgar, a gente falou no começo lá no primeiro episódio desse podcast sobre o sênior. É menos técnico e é mais pessoal, é mais posicionamento, entendeu? A questão de júnior para sênior. Porque assim, se eu for para uma outra linguagem, da linguagem que eu nunca vi na vida, eu vou pegar um Go, eu vou ser o júnior daquela linguagem. Sim. Só que eu vou ter um posicionamento muito diferente do que um júnior de Go, porque eu sou sênior de outra. Então é mais posicionamento, é mais né, a nossa... Como é que eu falo a palavra? Não é posicionamento só, é mais... Não é engajamento, é mais força de vontade, entendeu? É mais...
Decisão, atitude,
essas coisas assim. É mais interpessoal, né? Os soft skills da vida aí, do que realmente as técnicas, né? E aí que eu quero levantar um ponto polêmico, que você comentou sobre a geração Nutella, né? A geração Twitter, digamos, né? Porque a gente até lançou esse tweet recentemente, que até tem pouco engajamento porque é polêmico em si. A gente não consegue falar muito disso, até porque a gente não é especialista em nada disso, né? Mas exatamente. A gente banalizou muito, a gente que eu falo comunidade TI, tá? A gente banalizou muito o termo saúde mental. Porque há um porém que o Edgar falou. No nosso período, a gente ralou muito para chegar até aqui. Mas um júnior atual, ele vai ralar muito. Talvez os mesmos passos. E esse ralar muito, as pessoas talvez acham que ficar, por exemplo, hora ou outra, 12, 10, 14 horas trabalhando, cara, é normal na nossa área. Infelizmente é isso. Você tem que mostrar serviço. Né? Talvez você não pode ter um burnout, né? Não é isso. Mas assim, hora ou outra fazer isso, hora ou outra você sujeitar algum chefe idiota que vai ter o chefe babaca. Isso é de mercado, é de negócio. Essas coisas que a gente tem que sujeitar, esses passos que a gente tem que galgar, que a gente teve antes, o júnior atual também tem que ter. Antes a gente não tinha um Twitter pra falar que é saúde mental, entende? Tem pessoas que têm problema e precisam de saúde mental, que por causa dessa banalização, talvez tá sendo englobado, entendeu? Tá sendo menosprezado, talvez não tá sendo atendido corretamente. E aí vem a empresa querendo colocar um psicólogo meia boca e aí ferra todo mundo, entendeu? Então a pessoa que precisa não tá realmente chegando até lá. Então acho que essa geração júnior Nutella tem que parar um pouco e falar, cara, vou trabalhar primeiro. Vamos trabalhar, vamos fazer as coisas acontecer, cara. Depois eu poder reclamar, entendeu?
Uma coisa que um erro que eu cometia muito quando eu era júnior...
E agora eu vou abrir aqui, ó.
Olha só, hein? Agora sim. Pô, uma coisa, por exemplo, um erro muito comum que eu cometia como júnior, eu não sei se a Bárbara comete esse erro, nós vamos perguntar. Eu achava que a empresa era responsável pela minha carreira. A empresa tinha que me dar treinamento, sacou? A empresa tinha que ceder horas para eu estudar. E não é assim, cara. Eu acho que sim, a empresa tem que ser responsável pela sua carreira desde que isso vai dar um retorno para ela. Por exemplo, a empresa trabalha... quando eu era júnior, eu trabalhava com Delphi. A empresa me deu todo o treinamento que eu precisei de Delphi. Eu fiquei meses só sendo treinado. Por quê? Porque a empresa via valor nisso. Não, esse cara vai trabalhar com Delphi, então eu vou treinar, eu vou lapidar esse funcionário para que ele trabalhe com a ferramenta que a gente trabalha da nossa maneira. Agora, a empresa não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Ela fez porque era uma cultura. Mas tudo que eu precisava aprender além disso, eu me virava sozinho.
Por fora, né, velho? Por fora, final de semana, velho. É uma coisa que a gente... Que é a questão que você falou no começo, a Bárbara também. É imaturidade. A gente tem imaturo de achar que a empresa é boazinha. A empresa tem que... Ah, eu vou cumprir minhas 8 horas, eu vou ter 4 horas... por algum período pra poder estudar. A empresa tem que me dar isso, cara. A empresa não vai te dar isso, velho. Ela vai querer o seu lucro.
Eu, assim, é eu isso, como júnior, eu nunca esperei que a empresa fosse, como se diz, responsável
por minha carreira. Mas, Bárbara, você é um júnior, sempre... barração de sensata, por isso você tá no Dev Cansado.
É, exatamente.
Pois
mas,
é.
Mas, assim, quando que você passou a pensar assim, Bárbara? Você já pensou diferente?
Não, teve um momento, assim, antes, na verdade, de entrar na área de desenvolvimento, que sim, eu pensei realmente que a empresa era necessária ela tomar atitudes em relação a custear curso, investir na questão da formação do profissional dela lá, mas, assim, foi um breve momento. A partir do momento que eu comecei a estudar o mercado e ver que as empresas estavam exigindo cada vez mais para contratação, eu pensei, poxa, se eles já estão exigindo isso, eu tenho que já estar preparado para esse ambiente, então eu, o máximo que eu devo chegar lá na empresa é contar com a ajuda para tirar alguma dúvida, entender regra de negócio, mas a minha formação, a minha carreira depende de mim.
Exatamente.
Não tá na mão de outra pessoa, não tá na mão de uma empresa.
Lá em 2008, sei lá, entre 2008 e 2010, eu devo ter gastado uns 10 mil reais, que é uma grana considerável pensando em correção, né, se você corrigir para hoje, cara, de curso, de diploma, não de faculdade, isso fora a faculdade, duas pós que eu tenho. Ou seja, eu corri atrás, velho. Eu peguei final de semana, cara, eu tive que pegar pra fazer uma pós que eu fiz. Eu dormia num albergue lá na cidade porque era longe. Eu tinha que ir de ônibus. Então, assim, e esse dinheiro, empréstimo, família, tio, depois eu pago, tô devendo até hoje. Então, assim, cara, você vai ter que correr atrás disso. É que a Bárbara falou, você tem que, não é a empresa, entendeu? Depois que você fizer 50 mil cursos, tiver curso de diploma, mas aprender, tá? Não vai fazer os cursos de Java de 7 dias, não. Não é isso que ele tá falando aqui.
É,
você tem que correr atrás, faz isso, gasta. Isso que eu quero dizer, não importa o curso, whatever. Gaste dinheiro com você. Você vai ter que fazer isso.
Eu acho que outra coisa para complementar também, antes de, na verdade, gastar isso, eu acho que você tem que ter bem em mente uma trilha que você tem que seguir para você chegar naquele determinado ponto, porque não adianta nada você sair comprando um curso de Ruby, comprar um curso de Java, comprar um curso de sei lá o quê, e assim, você vai comer uma salada de fruta na sua cabeça e você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter
uma coisa que eu acho que o Edgar pode concordar que, assim, antigamente tinha menos linguagem, tinha menos framework, por mais que tinha alguns. Então, por exemplo, eu consegui me afunilar de uma forma que eu fui no caminho Java da vida, apesar do front jQuery e tudo mais, que eu tive que aprender por fora, normal. Hoje em dia é foda, velho.
Eu acho interessante aqueles roadmaps lá que tem pra você poder ter uma noção do que você pode seguir. Então, assim, eu recomendo, inclusive, aos júniors que talvez não conheçam, procurar esses roadmaps, viver aonde que eles se enquadram ali, qual que é a área que ele quer seguir, qual que é o foco dele, pra poder ter um direcionamento e não sair dando topada e gastando um ator aí, sei lá.
Ó, toda vez que um júnior me procura pra eu dar mentoria pra ele, ah, o que que eu deveria aprender, Edgar? Eu, cara, de onde você é? Ah, eu sou, por exemplo, do Rio de Janeiro. Cara, as vagas de trabalho, o que que você tem percebido que as empresas têm pedido mais? Entendeu? Sim. Ah, é Java. Não, é .NET. Ah, é .NET. Por exemplo. Cara, então estude .NET, porque é onde o usuário...
Yeah.
Ah, Edgar, eu não gosto de .NET. Brother, .NET é uma ferramenta. Se você correr fora disso... Você pode tentar vaga em outro lugar? Pode, mas, cara, a gente tem que ver também que existem pessoas que estão nesse meio. Cara, eu, quando eu era júnior, brother, eu era pobre. Eu sou até hoje, mas eu era muito pobre. Eu era muito pobre mesmo, eu nasci em quebrada, sacou? Então, pra mim, era muito complicado, era muito complicado.
Sim, que a gente falou. O Júnior tem que saber o mercado que tá se virando, né, velho? Isso aí. Você fala, não, mas eu não gosto de Angular, gosto de React. Tem vaga de React? Não. O que você tá fazendo, então, na tua vida? Você tá errado.
É, exatamente. Então, assim, eu acho que o Júnior tem que começar a quebrar um pouco essa questão das suas preferências. Cara, você gosta de React? Seu sonho é trabalhar com React? Pô, massa, cara. É uma framework, é uma biblioteca muito boa. Mas, cara, as outras têm mercado também, são muito boas. E, brother, se o mercado tá aí, eu acho que você tem que começar a trabalhar. Você tem que ver que existe algo além da tecnologia, cara. A tecnologia.
Mas aí eu tô
falando da produtividade também dele, né? Do dev, né? Ele não pode ficar simplesmente confiando no mercado atual, no mini mundo que ele coloca e não ser proativo em buscar as tendências, em buscar o
que
está acontecendo, né? Para ele poder se moldar ao momento e não morrer de fome.
Exatamente.
Né? Mas assim, o problema disso aí é que varia muito, ainda mais no front, né? Então, se você tá antenado com o de agora, você vai ter, igual o Diego falou, ou você mesmo falou, vai ter 50 cursos e você não sabe pra onde vai, né?
Então
é meio merda isso. Agora sim, o Edgar falou uma coisa interessante: se o seu mercado não tem a linguagem que você quer, cara, mude de cidade, fazer o quê? Agora, o problema maior é pessoas que o Edgar fez mentoria também, a Bárbara já conhece, e a Bárbara é do interior, né, apesar de Goiás. Você vai procurar uma pessoa, né, que vai na DM, e aí, o que eu faço? Da onde eu vou e tal? De onde você é? Sou de Itapipoca. Falei, putz, e agora? Quem fala com uma pessoa dessa? Porque, cara, vaga remota, por mais que tá tendo agora na nossa pandemia, que tá tendo essa cultura um pouco maior, mesmo assim, cara, é restritivo. Então, a primeira coisa que eu falo é, tu é casado? Tu pode mudar de cidade? Você tem esse empreendimento da família? Entendeu? São perguntas, e a gente tá falando isso desde o começo desse podcast, são perguntas e respostas não técnicas, vocês estão vendo?
Pois é. Com certeza.
Então, esses níveis não são técnicos, né, velho?
Pois é, eu quando eu trabalhei no interior, cara, tinha um rapazinho, cara, que eu via muito potencial nele, muito potencial. E eu falava, cara, por que você não vem aqui pra Vitória, cara, pra trabalhar? Você é do interior do estado, acho que se você vier pra Vitória, Vitória não é uma grande cidade, mas, poxa, tem muitos empregos bons, tem muitas empresas grandes aqui que podem te dar uma oportunidade. E, cara, depois disso, você consegue ir pra São Paulo, pra Rio, pra Curitiba, pra outros lugares. Mas eu acho que o principal é, cara...
Mas tem que ver se a pessoa quer também, Edgar, entendeu? Às vezes tem a família...
Querer ele queria. Ele só tinha medo, entendeu? Ele só tinha medo. Então, assim, eu acho que é normal. Mas, assim, interior, você pode, tem oportunidade.
Eu acho que a Bárbara pode... E a Daniela, a Bárbara é um júnior barra pleno, talvez, não sei. E tá no interior. Tá hoje, por mais que tá em Goiânia, tu tá no interior. Como é que você vê isso? Você já tentou mudar de cidade? Você não quer? Você não precisa?
Não, assim, o que que acontece? A minha cidade de interior aqui foi onde que eu comecei a fazer, fiz a faculdade, tô fazendo curso, terminando minha faculdade. E assim, o meu primeiro emprego na área de TI, que foi como suporte técnico, eu consegui na própria cidade mesmo, mas foi com bastante dificuldade, com indicação, foi assim, uma dificuldade bem grande. Então, assim, a outra experiência que eu passei também, eu tive que me mudar para a cidade próxima, que era mais ou menos interior também. Só que, assim, a dificuldade que você enfrenta no interior, eu acredito que é bem maior em questão de encontrar emprego, encontrar... até mesmo para você, por exemplo, participar de meetup, participar de... se envolver com a comunidade, é muito mais difícil. Eu nunca nem tinha ouvido falar em meetup e em essas outras coisas antes de me mudar para Goiânia. Eu não conhecia esses conceitos de comunidade nenhum, porque, assim, o interior é muito fechado para isso. A não ser que você entre na internet e vai refuçar e tudo mais, seja, tenha aquela coisa de curiosidade. Mas, assim, a dificuldade que você enfrenta no interior, ela é real, ela é muito grande, entendeu? Assim, a questão de eu estar atualmente na área foi totalmente empenho meu e perseverança. Porque se fosse depender aqui de só de ficar quieto esperando chover uma vaga na minha horta aqui, não ia acontecer nunca, entendeu?
Ah, mas isso vale para qualquer lugar, cara. Qualquer lugar,
com certeza.
Mas assim, deixa eu perguntar, e como é que vocês veem a figura do mentor? Eu sou suspeito de falar, mas queria saber de vocês. Vocês veem isso com bons olhos? Vocês acham que isso é importante? Eu tive mentores indiretos. Existem pessoas que eu tenho contato até hoje que foram fundamentais para a minha formação. Que, cara, estavam junto, que davam aquele esporro quando precisava. Mas hoje você procurar um mentor na internet ou mesmo na empresa. Vocês acham que isso pode ajudar o Júnior?
Eu acredito que sim. Na verdade, eu tive bastante assim, ajuda de uma mentora no começo da carreira, assim, até mesmo quando eu consegui um emprego, que eu entrei sem saber nada assim, de programação e da linguagem também, que eu trabalho com Ruby, e não sabia nada, Então eu tive ajuda assim, de mentoria, de falar assim, não, isso aqui, eu tentando fazer alguma coisa, pegando tutorial na internet, tentando me virar sozinha, e assim, não, você tá errando assim, assim, sabe? Revisa tal parte, assim, sabe? Então, tem aquele direcionamento de uma pessoa com experiência, que saiba, que já passou por aquele erro e tá te vendo bater cabeça com aquilo lá, eu acho muito importante, tanto na percepção, quanto na enfim, eu acho que em todas as partes, entende? Seria basicamente isso. Eu acho muito importante mesmo essa questão de mentoria. Para você ser autodidata, é praticamente obrigatório na área de TI, mas você ter alguém para te direcionar e para te mostrar onde você está errando é essencial e fantástico.
Então, eu tenho uma ideia muito controversa disso. Eu entendo isso aí, porque faz sentido. Eu já dei mentoria para gente, assim, indiretamente, que o Edgar falou, né, que vem procurar. Não que eu pago ou recebo por isso, eu acho que receber para mentoria é meio escroto isso, né? Tem gente que faz. Existe, hoje em dia, que não tinha na minha época, até porque tinha menos redes sociais e tudo mais, hoje em dia tem muito charlatão, tem muito coach aí. Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o que o Edgar falou de procurar na internet, não faça isso. Procure mentor.
Não, existem lugares bons. O Training Center, por exemplo, sim, tem boas mentorias, mas são mentorias gratuitas. O que a gente tem que ter em mente é que.
Mas, Edgar, eu acho que assim, o que vale a pena é o que tá perto de você, entendeu?
Não,
é o que tá vindo a dor.
Não, com certeza. Só que, assim,
uma coisa que o Júnior tem que ter. E eu acho que não é só o Júnior, não, tá? Eu acho que todo mundo, eu também faço isso até hoje. Você tem que buscar locais que você é desafiado, né? Isso é importantíssimo. Se você já tá confortável numa empresa, tente ver uma outra empresa que te pague, que te desafie melhor. Acho que o dev precisa disso, né? O dev não pode ser cansado.
Precisa.
Mas você tem que estar num local... As coisas que mais me deixaram com prazer de programação é quando eu caí em um local que eu era inferior ao resto, entende? Então, se eu tenho que alcançar até lá. Então, assim, você alcançou aquela equipe, tenta trocar de equipe, tenta se desafiar sempre, entendeu? Então, o que eu falo é que você nunca vai ter, pelo menos eu nunca tive, não que você nunca vai ter, cada um tem uma história, né? Mas eu nunca tive um mentor. Eu tive algumas pessoas chaves que, conversando com elas, tendo coragem de desafiá-las, tendo coragem de perguntar na reunião no meio do chefe, teve coragem de, mas não ser escroto, entendeu? Teve coragem de você bater aquele papo técnico e talvez você te dar a sua visão técnica e se permitir errar pra caramba, né? Se permitir tomar tomar uma correção, né? Isso é importante pra deve também. Mas assim, eu nunca tive esse mentor, eu sempre tive assim um local, putz, eu tô legal aqui. Aquela outra empresa ali, tem um cara que eu acho que é interessante, eu já vi palestra dele, eu vou tentar entrar naquela empresa, aí eu vou entrar lá e vou tentar sugar o máximo daquela pessoa, entende? Sem tentar ser escroto. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer, acho que os devs têm que fazer isso. Eu já vi vários posts e palestras, não tenho ideia de nenhum de nomes agora sobre isso, até o nome dessa porra, que é você tá num local onde as pessoas são muito, muito boas, você precisa se cercar de pessoas muito boas, entendeu? Sim.
Melhores que você, né? Com mas que te inspirem
a crescer. Que te inspirem, entendeu? A única merda, e aí, causas, né? Que a gente sempre tem causas, é que por duas vezes eu entrei pra uma empresa e falei, cara, eu vou aprender pra caralho, conversei com o cara lá, ele falou, vem pra cá, gostei do seu perfil, beleza, não sei o que, entrei na empresa, dois dias depois ele pede demissão.
Nossa,
puto, velho. Sim,
só que assim, eu não falei pra mim com o cara, eu não falei pro cara assim, que eu vou aí me inspirar em você, entendeu? Eu falei, não, agora deu certo, né? Foi naquele... mas aí o cara perdeu isso. Aconteceu duas vezes isso. Aí é uma merda. Aí fudeu.
Assim, se a gente for fazer um apanhadão, então assim, eu acho que coisas que o Júnior deveria fazer, a postura de um Júnior é, primeiro, entender que, sim, ele vai errar e quando no dia que ele for sênior, ele vai continuar errando. Então você tem que colocar isso na sua cabecinha juvenil. Você vai errar e você vai errar muito. Segundo, é começar a se acostumar a assumir responsabilidades compatíveis com o seu nível técnico, que é muito importante. Eu vejo muita gente querendo assumir Porque as coisas só acontecem com você. Eu não vou entrar nesse mérito de oportunidades, para que eu não quero entrar muito nisso, mas as coisas só acontecem para você, independente de quem você é, quando você assume responsabilidades e faz acontecer. Eu só ganhei respeito na área quando eu comecei a assumir responsabilidades e dar resultado. Aí eu ganhei respeito, porque antes ninguém me respeitava.
Uma coisa que dá pra dar adendo aí, assim, se tua empresa tem retrospectiva dele, essas porra aí, cara, tenta falar, tenta dar sua opinião, entendeu? Não seja babaca, não seja cortando as pessoas, não seja querendo ser melhor que alguém. Mas tenta dar o seu pitaco, entendeu?
Isso.
Isso é bom. Você vai errar, velho. Tu vai errar e tu vai aprender.
Sempre de uma forma respeitosa. Poxa, e se a gente tentasse fazer isso? O que você acha?
Você pode tomar um esporro. O cara fala, não, cara, não é assim. Para de ser idiota. Pode até cara te xingar. Cara, mas beleza. Você já entendeu o nível de uma pessoa, você já vai... Claro. Ambientando o que você tem ali. E beleza, na primeira retrospectiva você vai errar, velho. Na décima retrospectiva você vai errar. Na vigésima, tu vai errar menos, entendeu? Na trigésima, você já não tá errando.
Eu vou te falar, eu, como sênior, até hoje, quando eu vou colocar a minha opinião, até hoje eu faço assim, cara, e se a gente tentasse assim, o que que você acha? Sabe? Cara, eu já tive conversas com pessoas com 5 anos de carreira, que eu podia simplesmente pegar e empurrar a goela abaixo dela. Mas não. O que você acha?
Tenta falar sua opinião perguntando, né, Edgar? Tenta perguntar.
Porque isso é respeito.
Não impondo, né?
Exatamente, porque isso é respeito. Eu tô demonstrando respeito pelo profissional que tá trabalhando comigo. Eu não quero saber quantos anos a pessoa tem, entendeu? O que que você acha?
E eu já vi, o Edgar já viu e a Bárbara já deve ter feito isso e visto, Cara, o Júnior teve uma visão totalmente diferente do que 5 sêniors na sala.
Com certeza. Porque ele já
provou, é um novo. Isso é pessoa normal, não fala, a equipe, a empresa, não vai, você não vai aparecer. Se você não fala, você não vai aparecer, você vai ser promovido.
Sobre a questão que o Edgar tinha levantado também, de assumir a responsabilidade técnica conforme que você consegue, ou que você tá no seu nível, vamos assim dizer, eu, assim, acredito que isso é bom num determinado ponto para você pegar segurança, mas a partir de um ponto que você vê a necessidade de crescimento, você deve sim assumir responsabilidades técnicas maiores e procurar, assim, ajuda para você resolver aqueles problemas e participar de novas experiências.
Mas aí, Bárbara, eu acho que aí é o ponto, assim, é difícil de dar o corte, a gente já falou isso, eu falei no primeiro, né, Edgar, mas aí é o ponto onde você passa de júnior para pleno.
Exatamente. Porque é o ponto onde
você tomou a coragem de assumir algo maior do que você pode.
Eu vou dar uma dica meio controversa. O bom pro júnior é trabalhar em empresa que tem muito problema. Empresas que tem muito problema tem muita oportunidade. Cara, eu já trabalhei numa empresa que era muito boa, mas tinha muito problema. E nessa empresa que eu deixei de ser júnior, porque tinha tanto problema que era muito fácil. Entendi, eu conseguir assumir uma responsabilidade. Entendi. Que era compatível, que eu conseguia resolver.
Você tinha que pegar uma bomba, só tinha bomba, isso, né?
Isso! Era aquilo, ou você aturava, ou você assumia, ou você surtava, né? E sumia dali, né?
Eu volto no Nutella, tá? Isso, todo mundo passa. Se você desistiu, é porque você foi fraco, você nem júnior é, você nem é da área. Você tem que assumir, você tem que ter coragem, você vai se fuder, velho. Você vai, não tem como.
Claro!
Na verdade, se você não cair e rachar a cara várias vezes, você não vai ter aquela experiência, você não vai adquirir experiência.
O problema é que quando a gente, hoje em dia, né, ainda mais com esse home office escroto nosso agora, a gente tá pegando coisas mais do que deveria desse ambiente, né? E aí dá o burnout. É difícil você ter a linha limite, aí talvez um psicólogo poderia falar melhor de qualquer um aqui. Mas mesmo assim, eu acho que a gente não pode menosprezar e falar que é saúde mental pra todo mundo, entendeu? Cara, você passou por um problema semana passada, você não tá com a saúde mental, você tá estressado, você tá esgotado.
Claro. É, até porque você
dorme bem, tira umas férias e fora, entendeu?
Até porque mesmo ter um nível de autocobrança que você impõe diante daquela situação lá, é diferente. Eu falo por mim, eu procurei ajuda psicológica recentemente agora, porque realmente eu tô muito estressada com o trabalho, tenho passado por algumas situações que tem me colocado uma certa pressão muito grande. Eu falei, olha, pra mim não meter o louco aqui, eu vou procurar uma ajuda, porque você tem que reconhecer que você também tem suas limitações. Tem
limitações, perfeito. Eu acho que assim, eu não tô menosprezando, não. Eu acho que terapia todo mundo tem que fazer, tá? Independente. Porque você vai achar merdas que você talvez não saiba que existam, né?
Exatamente.
Muito bom. Mas eu acho que, igual eu falei, a gente tá menosprezando. As pessoas que realmente precisam não tá tendo a atenção necessária, entendeu? É mais por esse caminho que eu acho.
Pois
que
tá é. Indo. Pois é. Até porque o burnout, o conceito de burnout é quando você perde o tesão pelo que você está fazendo. Você se cansa tanto que você perde o tesão.
Então,
você...
Edgar, você tem certeza nessa definição?
Cara, isso eu ouvi de um psicólogo. Isso eu ouvi de um psicólogo. Eu acho que essa questão de você estar estressado, de você estar esgotado, é você estar estressado. O burnout você está esgotado, você não tem mais tesão por aquilo, assim, você já está tão cansado, sabe? Assim, eu posso estar errado, não quero pagar de psicólogo, mas o que eu ouvi de um psicólogo é isso. Estresse é uma coisa, cara, você está acabado, você está estressado. Você
esse burnout, a síndrome do impostor, essas coisas, é uma condição psicológica muito restrita, entendeu? Sim. E a gente não pode banalizar isso, falar que eu tenho, se você não tem, e bota na internet e pede ajuda para amigos, se você não foi num... Se você não foi no profissional e tem um diagnóstico, entende?
Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque assim, cada um sabe a cruz que quer carregar, entendeu? Mas assim, outra coisa que é essencial, cara, para Júnior, aprenda a fazer boas perguntas. E principalmente, aprenda a ter respeito pelo tempo das pessoas. Eu já trabalhei com o Júnior, que a pessoa sentava, fazia um monte de pergunta, você respondia, daqui a pouco parecia que quando a pessoa levantava da cadeira, o cérebro resetava, a pessoa esquecia tudo. E outra, às vezes ficava divagando, ficava perguntando um monte de coisa que não tinha nada a ver. Pô, eu lembro que tinha um rapazinho que... eu vou perguntar sobre isso, que eu quero saber como isso funciona. Eu cheguei, cara, eu acho que não é a hora de você perguntar. Não, mas eu quero saber essa função aqui, que eu quero escrever, eu quero entender. Cheguei, olha só, cara, não faz isso, cara. A gente tá com prazo apertado, o que você precisa fazer não tem nada a ver com isso aqui. Não pergunta sobre essa função, depois você lê o código, você tenta entender aos poucos.
Mas, ligado, eu vou defender o Júnior, Ele teve coragem de perguntar e teve a sorte de ter um sênior, que no caso que você estava lá, de corrigi-lo. Entendeu?
Mas ele perguntou.
Então, mas ele falou assim: você falou assim, mas ele vai ter que ter boas perguntas. Ele não vai saber se ele não perguntar, sabe? Aí vem a questão da coragem.
Mas o que são boas perguntas? Aí vamos teorizar. O que são boas perguntas? Primeiro, o que eu vou fazer com a resposta? O que eu vou fazer com essa resposta que eu vou ter? Então, eu vou perguntar o seguinte: como eu faço para fazer o trabalho com Spring? Como eu faço para declarar? O que é essa anotação Spring Application aqui? O que você vai fazer com a resposta? Você está precisando mexer nisso? Não, então não pergunta. Entendi. Como é que eu faço?
O prazo é para hoje, você quer saber um arroba transaction que você não está mexendo.
Eu não estou entendendo o que é esse qualifier aqui. Pô, o que eu vou fazer? Poxa, eu tô numa situação que eu estou confuso. Ok, pergunte, porque você está confuso, você não está sabendo o que você está fazendo, e é isso que você deve perguntar. Poxa, por que você usou esse qualifier aqui? Eu não estou entendendo. Por que é assim? Eu não estou conseguindo fazer isso funcionar da forma que deve. Eu coloquei aqui, igual eu fiz aqui, não funcionou. Por quê? Isso é uma boa pergunta. Agora, por quê? Porque a resposta vai impactar diretamente no trabalho que você está entregando.
Ele vai poder solucionar aquilo, né?
Exatamente, exatamente. Então, faça boas perguntas.
Uma coisa que tu falou agora há pouco, eu lembrei que é verdade pra caralho. Tipo, a pessoa tá na reunião. Isso acontece muito com o Júnior, não sei porquê, cara. E você falou agora, e eu vi também, a Bárbara talvez deve ter visto e perguntado, que assim, você tá numa reunião, e tem um Júnior lá, a reunião de uma hora, conversando coisas lá e tal. Pergunta pro Júnior, tá entendendo? Tá entendendo, beleza, tá tudo tranquilo. Saiu dali, apagou, velho. Apagou tudo. Você pergunta, você lembra da reunião de ontem? A pessoa, não, eu não lembro que vocês falaram isso. Como assim? Eu perguntei pra você, caralho. Você falou, entendeu? Eu não sei, parece que dá um apagão, cara. Isso acontece muito com o Júnior, não sei qual é isso. Difícil absorver as paradas?
Mas, eu vou ser sincera que isso nunca aconteceu comigo. Eu não sei se eu tô sendo uma Júnior diferente dos demais pessoais. Porque, assim, geralmente quando eu tô focada em aprender ou a entender como algo funciona, independente se for numa reunião ou se for no caralho A4 aí, eu vou prestar atenção no que a pessoa tá me falando e vou tentar absorver o máximo de informação que eu conseguir. Caso a pessoa perguntar, você entendeu? Olha, eu possivelmente vou levantar alguma dúvida que ficou lá, ou vou falar, olha, eu entendi até tal ponto assim assado. Caso eu tenha dúvida, eu posso te perguntar novamente? Eu vou ser claro e vou ser sincero. Não,
olha, eu acho que aí a Bárbara é diferentona, né, velho? Bárbara é diferentona. Que eu acho que, assim, uma coisa que a gente comentou é que você pergunta pro Júnior e fala, entendi. Mas, na verdade, o cara entendeu porra nenhuma e tá com medo de falar que sim, que não.
Então, vai outra dica super importante. Primeiro, entrou numa reunião, do que se trata e o que, que vai ser definido nessa reunião. É o primeiro ponto. E outra, lápis e papel, bro.
Aí eu já acho escroto, porque muita gente entra com lápis e papel, sai com lápis e papel sem escrever nada.
O máximo que eu acho que já pode acontecer é eu perguntar, olha, eu posso gravar? Eu posso filmar a tela? Eu, às vezes, já fiz isso, de filmar a tela.
A diferença de geração. Um cara fala lápis, papel e a Bárbara é mais pai. Não, eu gravo, não, pô.
É porque, cara, lápis e papel você risca. Cara, se você entrar numa reunião sem saber o que a gente vai definir nessa reunião, por exemplo, vamos definir o prazo de entrega e o que vai ser feito. Sim. Você já sabe. Ok, então, essa reunião nós vamos definir no backlog o que vai ser feito.
Ah, mas Edgar, eu acho que aí já é um outro problema maior, porque se as pessoas estão na reunião e não sabem o que é reunião, foi o gestor que chamou que é um idiota. Ele não deixou claro.
Mas acredite, tem reunião que começa e as pessoas não fazem a mínima ideia do que elas estão definindo aquela merda.
Tem reunião que marca uma reunião, tem reunião que pode ser e-mail.
Então, na dúvida, caro pessoa, isso vale pra qualquer um. Não entre numa reunião se você não souber do que se trata.
Aí é interessante, tu pelo menos pergunta, cadê, o que que é essa porra? Você fala, cara, eu já falei isso pro gestor, não foi.
Quando alguém marca uma reunião comigo,
o que que é?
Do que se trata? Ah, não, nós vamos definir.
Não pode ser resolvido no e-mail, não.
Nós vamos definir o que a gente vai priorizar aqui no backlog. Estamos com um problema, vamos fazer um brainstorm aqui para tentar resolver.
Eu já ia soltar uma piada cansada aqui, deixa quieto, vai embora. Vai pro próximo, já tá quase uma hora isso aqui.
Pois é, cara, então é importante. Então, quando a gente... E outra, aprender a filtrar informação, cara. Muita coisa que é falada, às vezes, pela pessoa, você tem que começar a aprender a captar os pontos chaves. Então, entra no ponto de você fazer boas perguntas. Quando você faz uma boa pergunta, você vai ter uma resposta para aquela pergunta que você fez. Mas às vezes a pessoa pode falar um monte de coisa, que é importante. Às vezes a gente ouve algo uma vez, não entende muito bem. Mas se você ouve a segunda vez, você lembra que aquela pessoa te falou algo parecido e você vai aprendendo por osmose. Então, é sempre importante, cara. Faça boas perguntas, aprenda a captar informação. E, cara, não entendeu? Cara, olha, eu não entendi isso muito bem, mas se você perceber que a pessoa falou, não tem muito coisa, você fala, cara, eu não entendi muito bem, mas isso está relacionado com o que eu perguntei, eu só queria entender melhor. Saca? Fala, ah, não, isso não tem muita coisa a ver, não, mas é bom saber. Não, beleza, pô, cara, eu posso conversar com você depois sobre isso, porque eu posso esquecer, tá? Demorou, mas às vezes anota termos-chave que a pessoa falou. Cara, lápis e papel é seu amigo, brother. É seu amigo. Às vezes a pessoa às vezes falou um termo-chave, você escreve esse termo-chave, dá uma pesquisada depois. Eu fazia assim, funcionou. Sabe?
Mas aí acho que é um apanhado geral.
Eu tenho experiência, assim, nesse sentido de, por exemplo, quando geralmente algum sênior me passa alguma tarefa, eu pego, geralmente quando ele tá me passando, eu já vou no chat mesmo onde que eu tô conversando com ele, eu já vou anotando. Ó, ele vai me mostrando a tela, às vezes eu gravo a tela e vou anotando realmente esses pontos-chave das tarefas.
Isso, é importante.
E pegando realmente onde que eu preciso resolver o problema.
A geração atual aí, tem que ser prática, é assim mesmo, tá certo.
Claro.
Não, com certeza.
E eu acho que o ponto-chave
papel,
que a gente fechar...
Vou pegar papel aqui.
E pra gente fechar o podcast.
Nem sei mais escrever, Edgar. Eu não sei escrever mais, não, Edgar. Para com isso. Eu vou pegar um papel.
Sério, eu vou comprar um caderninho de pauta dupla pra você. Lembra do caderninho de caligrafia?
Mas, gente, coisa, um apanhado geral dessa tarde de reunião, de tudo que você falou aí, é o seguinte: Dev barra Sandy barra Júnior aí, não tenha medo de pagar mico. Eu acho que tem muita gente com medo de pagar mico, entendeu? Fale nas reuniões. Eu acho que é uma
escolha bem o seu mico. Se você vê que você tá passando muito mico, é melhor você...
Não, não por dia, pelo menos, né? Dá uma filtrada.
Eu tenho um último ponto pra gente fechar o podcast com chave de ouro, e isso é muito importante.
Eita,
aprenda a ter uma cabeça e um raciocínio organizado. Isso é muito importante. Às vezes o Júnior vai resolver um problema e vê aquele turbilhão de coisas. E às vezes o Júnior tem dificuldade de manter um trabalho padronizado, organizado. Saca? Às vezes
Eu falo por mim, isso é verdade. Então... Eu já passei muito por isso, de às vezes ter uma chuva de ideias de uma determinada coisa lá e me perder na minha própria solução que eu tinha descoberto lá pro negócio e acabar não conseguindo fazer nada.
Ó, eu vou te falar o Edgar Júnior como é que era. Tinha uma tela em Delphi que o problema era, Edgar, a gente clica nesse botão de busca e ele não está buscando. Ok, esse era o problema que eu tinha que corrigir. Aí eu via que os campos estavam meio desalinhados, eu alinhava. Aí eu via que tinha uma parada que não estava muito certa, eu corrigia. Aí eu via que uma máscara estava errada, eu corrigia. E o que eu realmente tinha que fazer, eu não fazia. Porque a minha, o meu
raciocínio já me aconteceu também.
Era totalmente desordenado. Eu não tinha noção do que tinha que ser feito primeiro. Então, eu acho que esse ponto
aí
é importante.
Nesse ponto, eu acho interessante pegar o papel e anotar. Esse eu pego, eu vou fazer primeiro isso, depois isso, depois isso.
Exatamente.
Eu escrevo e faço o organismo pra não
viu algo errado, tome nota. Olha, eu percebi que isso tá errado. Escreve lá no backlog, escreve no papel, escreve na sua agenda, escreve na puta que pariu. Mas escreve e deixa pra depois.
É a questão do débito técnico, né? Existem muitos termos que as pessoas já sabem, até os júniors, tá? Já sabem que é bem difundido, que é o débito técnico, que é o que o Edgar tá falando, né? Fui corrigir, fazer um CRUD, vi uma máscara num outro local, eu fui lá corrigir. Não, tu não corrige aquela porra. Marca como débito técnico e depois avisa na próxima daily, entendeu? Não é aquela... Bem pejorativa, aquela pica não é sua, entendeu?
Aquilo exatamente, deixa lá, exatamente.
Às vezes aquilo já tá lá de propósito, porque tem algumas coisas menos comerciais e que é bug, o que é escroto, mas tem. Tá? É. Depois que vocês começam a ver algumas coisas de projeto aí, tem essas porra aí. Mas, uma coisa que é outro termo que todo mundo já conhece, que é o tal do baby steps, né? Todo mundo conhece essa porra aí. Mas, cara, não é só conhecer os termos, pesquise, porque o que o Edgar tá falando, o que a Bárbara tá falando também, pode ser resolvido com... A forma de fazer o baby steps corretamente, tá? Pesquisem sobre essas coisas. Então você tem uma atividade gigante, quebra ela, mas não é só quebrar, você tem um nível, você tem como fazer isso, entendeu? Para que você tenha um fluxo de cima a baixo e você pode matar pequenas vitórias que vai te dar um prazer realmente, porque a gente precisa de pequenas vitórias, não uma grande. Então você vai fazer commits menores, o que é incrivelmente bom, você vai ter pequenas vitórias durante o dia, você terminou 4 coisas. Entendeu? Isso é uma coisa muito boa. A gente começa a sentir vontade de programar, entendeu?
Claro.
Dá uma pesquisada. Pesquisa essas coisas e não é só assim, eu conheço o termo. Dá uma olhada em Pomodoro, que o pessoal fala também, que também é bem conhecido, mas pesquise, pratique, entendeu? Isso é bem interessante.
E principalmente, veja se isso agrega. Por exemplo, Pomodoro comigo não funciona.
Ah, mas tu já tentou, entendeu? Eu acho que aí é que tá. Tem muita gente que fala, não gosto. Tu tentou? Não. Ah, vai se fuder, entendeu?
Eu vou encerrar o episódio. Eu gostei da nossa conversa.
Isso aqui vai dar um episódio dos cansados de Júnior ainda, hein?
Pois é. Mas aí é daquele estilo cansado, né?
Ih, rapaz. Não que já não foi aqui, a gente já falou muita verdade aqui, né? Pelos devs cansados não é só piada, é verdade. Eu acho
mas
que
do devs cansados a gente quer irritar as pessoas. Aqui não, ó. Aqui nós queremos deixar
as pessoas. Você, Edgar, eu quero ficar na paz, Edgar.
Gente, obrigado.
É isso, valeu. A gente fala algumas... Eu já falei isso pra ela, tá? Não é nada que tô falando escondido, nada disso, não. Eu já falei isso pra ela que, assim, cara, vamos parar um pouco de ser hater, porque daqui a pouco o RH, a empresa, vai falar, cadê essa pessoa do devs cansado, entendeu? Esse link já tá acontecendo.
Pois
é bizarro, mas eu já vi isso. Comigo mesmo, no LinkedIn, entendeu? Então, pois assim, já tá chegando nesse nível que, tipo assim, esses caras são escroto. A gente não pode ser escroto, entendeu?
Eu tô fazendo essa iniciativa também, porra, porque eu quero melhorar a imagem das pessoas que estão devs cansados.
Mas aí, Edgar, acho que rola da gente igual a gente tá fazendo o experimento, por enquanto, tá? Que é a gente dá retweet e tal, e aí o perfil tá lá, entendeu? Mas dá pra tentar assim.
Sim. Mas
talvez
aí,
eu não feed.
Pô, mas gente, cara, valeu de novo aí.
Valeu.
Eu vou encerrar e vamos gravar o RPG daqui a pouquinho.
Vai mesmo, Edgar? Sim.
Ah, se o pessoal quiser, a gente grava.
Não, mas o pessoal tá afim?
Tá.
Gravar
tá
esse sim. negócio logo.
Tá, vamos gravar logo. Valeu, gente. Vou desligar então. Até mais.
Não, peraí. Oi. Não, eu tô sem contato. Como que a gente faz pra gravar só pra gravar? Vai ser no Discord?
Vai ser no Discord. Espero.
Ah, eu vou dar uma.
Tá, então eu vou entrar no Discord e vou estar lá no áudio, que vocês chegam lá.
Você consegue botar as coisas pra gravar lá, cara?
Eu vou estar lá no Discord, vamos discutir lá então, pra encerrar
tá,
aqui.
Pode beleza, ser? Então. Valeu, valeu. Até mais.
Beleza.
Falou.
Falou, tchau.
Bom, senhores, senhoritas, caros ouvintes, esse foi o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. É sempre bom reforçar que Júnior, Dev Sandy, isso é coisa de empresa, né? Você não deixa de ser um desenvolvedor só porque você tem pouca experiência. Eu acho que a experiência, a maturidade vem com o tempo, então nunca deixa de praticar, nunca deixa de estudar, seja humilde e respeitoso sempre. Respeite seus colegas de trabalho, respeite sua empresa e, principalmente, respeite a si mesmo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não deixe de enviar feedbacks, não deixe de participar aí da conversa, enviando mensagens de áudio aí pelo site do Anchor, ou mesmo pessoais aí para mim mesmo, pelo Twitter, pelo Telegram. Então, é isso. Até a próxima semana e até!